Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Começa agora a série especial Frei Galvão, homem de paz e de bem.
Muito bem, hoje é 25 de junho de 2025. Hoje é dia votivo de Frei Galvão. Esta data que passou a ser celebrada há pouco tempo para nos prepararmos para o grande dia, o dia que a igreja celebra São Frei Galvão, que é no dia 25 de outubro. E agora, todo dia 25, nós vamos trazer reflexões importantes sobre este primeiro santo brasileiro, sobre este homem da paz, do bem e da caridade. Nosso papo é para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. A Rádio Frei Galvão é uma emissora da Fundação Frei Rogério. E você nos acompanha, você já sabe, em 89,9 FM. Você nos acompanha pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão e também pelo nosso YouTube. Acesse aí, Rádio Frei Galvão FM.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Frei Antônio de Santana Galvão, mas antes dele tinha um homem que não era Antônio de Santana Galvão, era Antônio Galvão de França. E nós vamos falar hoje sobre o primeiro santo brasileiro, dando início aos nossos diálogos, a essa série especial aqui na Rádio Frei Galvão. Quem vai nos acompanhar nessa conversa, trazer reflexões importantes, é o Frei Valdir Laurentino, Frei aqui do Santuário Frei Galvão. Frei, muito bom dia, obrigado pela presença do senhor.
Bom dia, e bom dia também a todos os ouvintes que estão sintonizados conosco através da rádio ou do YouTube, né? É assim um prazer, uma alegria a gente estar aqui hoje para poder falar do nosso primeiro santo brasileiro, aquilo que a gente puder contribuir. Exato. Neste momento e talvez assim dirimir alguma dúvida ou até curiosidade também dos nossos ouvintes. Exato. Que estimam esse primeiro santo brasileiro, né? Será assim um momento de um papo gostoso, se Deus quiser.
Exato. 1739 nascia Antônio Galvão de França. Aqui na cidade, que já era cidade de Guaratinguetá, e ele nasce filho de Isabel Leite e Antônio Galvão. Ele nasce, e é interessante, onde nós buscamos a biografia, todas elas falam, Frei, de um lar cristão. E quando a gente observa, às vezes, as histórias de alguns santos e santas da Igreja Católica, nem todos os lares eram cristãos. Isso foi muito importante para a formação desse homem e a gente pode falar para a qualidade da religiosidade e da fé deste homem. Isso faz muita diferença, né, Frei?
Faz, com toda certeza, porque nós sabemos que a formação familiar contribui, é a base, o alicerce para a pessoa, né? Mas como você bem mencionou também, conhecemos histórias de outros santos que não tiveram este ponto de partida, né? Sim. Eu valorizo muito, e todos nós, é compreensível por todos, né? Que a família é a base e é de suma importância. E na família de Frei Galvão, isto foi essencial. Inclusive, o fato dele estar na ordem, entrar na ordem franciscana, eu vejo assim que veremos isso mais adiante. Uhum. Também, né? Porque a história do Frei Galvão aí tem um primeiro passo dele que isso. Foi lá para a Bahia com os jesuítas, mas depois retornou com os franciscanos. Exato. Né? Mas eu vejo aí a questão de os pais dele terem sido franciscanos da ordem secular.
Tá.
Porque desde o tempo de São Francisco, que havia então os frades da ordem dos frades menores.
Consagrados.
Isto.
Né?
E como todo o povo, assim, na época, São Francisco trouxe uma renovação muito forte dentro da igreja. E leigos também, então, queriam viver o seu cristianismo a estilo de São Francisco. E foi então que surgiu para os leigos.
Legal.
Pessoas casadas que quisessem viver a sua fé em Cristo por aquele modelo, aquele carisma de São Francisco, que é muito próprio de todo cristão. E aí que então surgiu a ordem franciscana secular, ou terceira ordem, porque nós, internamente, na ordem franciscana, temos a ordem dos frades menores, que é a primeira ordem.
Isso.
E daí foi Santa Clara que fundou a ordem das Clarissas, a segunda ordem. E esta então, ordem para as famílias, os casados, foi a terceira ordem, ou então também chamada hoje, mais comumente, de ordem franciscana secular, porque
certo,
vive no século.
Certo.
Os pais de Frei Galvão eram pertencentes
a essa ordem.
Então
ele já nasce em um lar franciscano.
Nasce num lar franciscano, é.
Já tinha um destino.
Exatamente.
Ou já tinha um ensinamento.
Exato. Tem um elo aí que conduzia para isso, né? Também.
Exato. E quando a gente olha para esse início da história, fala-se muito desse lar cristão e de muito embasado na fé, na esperança e caridade. E quando isso se tem desde criança, desde pequeno, não tem como não se formar e não crescer com esses olhos da caridade.
Exatamente. E diz a história que a própria família de Frei Galvão, né? O pai de Frei Galvão era uma família bem de vida, assim, economicamente, mas que era um homem generoso.
Uhum.
O pai de Frei Galvão, o pai e a mãe, supõe-se, né? A família, eram pessoas assim generosas. Quer dizer, essa generosidade, que é aí o viés da pessoa que se torna caridosa, né? Estava presente na vida de Frei Galvão desde o berço materno, né?
O pai de Frei Galvão era capitão mora à época, então era uma figura importante. De grande ascensão e poder social, e tinha um apelido ali de caçador de esmeralda. Então mostra que ele nasce em um berço importante, com boas condições, mas não era filho único, pelo contrário.
Pois
tinha criança naquela casa, né,
Frei? Pois é, bem isso mesmo. É próprio da época, né?
Aham. Uhum.
Consta de 11, eram 11 irmãos. 11 irmãos da família de Frei Galvão. Até não muito tempo atrás as famílias eram ainda numerosas, né? Hoje é que, devido às circunstâncias e crescimento da população, as famílias são mais reduzidas, mas na época eram famílias numerosas. E também interessante que, assim, desperta ou atrai a atenção da gente é que a mãe dele faleceu com apenas 38 anos, né?
38 anos.
Mas
vítima
isso
de uma enfermidade, né?
É. Impressionante.
Com 38 anos e 11 filhos,
11
né?
11 filhos. Ah, isso eu até fiz a conta, assim, isso era normal, né? Porque
né?
Se tivesse, a gente não tem essa precisão ali, mas se ela tivesse se casado, eles tivessem se casado quando ela estava com em torno de 18 ou 20 anos, tranquilo.
Uhum.
Até os 38.
Uhum.
Terem gerado os 11 filhos, né?
Quando a gente fala desse ensinamento cristão dentro do lar, tem uma curiosidade sobre sua mãe, Isabel Leite de Barros. Ela era tão caridosa, conta a história, que ao morrer ela doou tudo que ela tinha, tudo. E não foi encontrado nada, por exemplo, um vestido, um pertence, porque ela simplesmente doou tudo aos pobres. Então a gente vê que essa base familiar, de fato, moldou demais esse menino Antônio, né?
Sim. Eu diria que isto aí, esta ação, né? Essa atitude caridosa da sua mãe, era, em primeiro lugar, a gente sabe que é sempre a base do evangelho, a referência, né? Vende teus bens, distribui aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Mas isto foi algo assim aplicado literalmente por São Francisco de Assis. E a mãe de Frei Galvão, por ter sido também da ordem franciscana secular, esta foi uma compreensão, uma interpretação do evangelho muito interiorizada, cultivada dentro da própria ordem franciscana secular.
Importante. Eu vou acrescentar uma fala aqui no nosso bate-papo. Pode ser, Frei?
Mas isso é ótimo.
Essa fala é importante.
Quanto mais soma, melhor.
A gente está falando de um período importante da nossa vida, 1739, o nascimento de Frei Galvão. Antes nasce como Antônio Galvão de França. E é importante a gente entender também o que era aquele período, aquela época, e quem era aquela família. E o historiador Diego Amar, gentilmente, está presente conosco também para poder falar um pouco do lado histórico dessa formação dessa família e daquela sociedade à época. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Bom dia, padre.
Bom dia.
E é uma satisfação poder falar de um tema que é tão nosso, né? É. Tão guaratinguetá. É. E quando a gente pensa no passado, a gente tem o ato de olhar para aquele tempo como se estivéssemos olhando a partir do momento que estamos vivendo.
Tá.
E esse é um erro fatal, porque a gente acaba cometendo um anacronismo, né? Um erro. Guaratinguetá de hoje nada tem a ver com a Guaratinguetá de 1739. Se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vai entender que as divisas dessa cidade, por exemplo, né, dessas terras, iam até Minas Gerais, né, Baipendi, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Então a gente fala de um território imenso, monstruoso. Tanto que todo mundo quer um pedacinho do Frei Galvão, né, pai? Todo mundo quer um pedacinho. Falam que os pais se casaram no Potim, que era bairro de Guaratinguetá, que ele teria nascido ali na casa da avó materna, em Pindamonhangaba, mas também é parte desse território, e foi batizado aqui na... Então, assim, todo mundo quer um pedaço do santo, e eu concordo com isso, mas é pela vastidão do território, né? A vastidão do território. É, quando eu cheguei, né, e peço perdão, mil perdões aí, pelo meu atraso, vocês falavam também da questão da mãe, né, da...
Isso.
Da
a gente
da
falou
posição.
Também da posição social dessa família.
Sim, é uma família importante, a gente fala... E outra coisa, olha, uma coisa é... O que o dinheiro pode comprar no século XXI e o que o dinheiro poderia trazer no século XIX, XVIII, XVII? Porque assim, eu não tenho à disposição as coisas. Tá. Comida é algo difícil, terra é barato. Terra você tem, mas comida o acesso é mais difícil. Então assim, você ter uma certa fartura, positivo nessa época. O que Guaratinguetá comia nessa época? Carne de caça. Muita carne de caça. Qual que era a nossa produção? Nós produzíamos nesse período alguma coisa de uma economia de subsistência. Era uma economia mais rasa, porque ela servia a esses caminhos que vão levar o ouro, trazer o ouro. Isso. Então assim, nós estamos falando de uma Guaratinguetá bem simples, de uma Guaratinguetá que ainda em 1865 era uma cidade, um município, uma região que precisava de algum desenvolvimento a mais. Ah.
Muito interessante, e eu queria que a gente pudesse compreender o significado e a importância da igreja, então, neste período. Porque a história conta que a igreja teve papel e tem ainda papel fundamental na formação de povos, de sociedades. E essa devoção que a gente fala dessa ordem, ela advém de onde e qual era o papel e a importância da igreja naquele momento, Frei?
Bem, aqui o nosso amigo professor de história vai poder falar.
Aqui vocês podem trocar.
Não, eu acho ótimo isso, né? Porque eu quero trazer presente, assim, que quando eu olhava um pouco mais a história de Frei Galvão, e contextuando aí a igreja, nós vamos perceber que a igreja na época estava passando por uma dificuldadezinha.
Tá.
E aí vocês vão, tá. já têm visto isso também, o professor pode me confirmar e me corrigir também, porque o bate-papo é isso, né? Isso é bom para esse fim. E nós estávamos num período em que a igreja sofria perseguição, Marquês de Pombal.
É que... Foi um período complexo. A educação do Brasil sofreu com tudo isso. Uhum. Porque nós tínhamos um sistema, uma metodologia de ensino. A gente pode fazer todas as críticas que nós queremos aos diferentes tempos. Sim. Mas o Brasil, ele vinha se organizando dentro da Ratio Studiorum, que era uma metodologia trazida pelos jesuítas. Só que Marquês de Pombal, numa ânsia desenfreada, o vice-rei, né? Ele vai remover os jesuítas de todos os territórios
professor,
portugueses.
Professor, me permite uma observação. Claro. Não foi somente os jesuítas. Eu sei, por causa da nossa ordem,
também foi.
A minha província província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, ela teve início de sua fundação em 1675. Uhum. Vou dizer nossa, porque nós frades, né? Ela estava sendo estrangulada pelo mesmo princípio, não era só os jesuítas. Nós chegamos a estar com somente um frade na província inteira.
Então, e isso prejudicou drasticamente, porque se você tinha um modelo em Constituição, tanto que logo depois que essas expulsões acontecem, o Brasil não consegue dar um caminho à sua educação. Aí vão surgir professores de notório saber. Então isso vai gerar um atraso que nós até hoje sentimos aí no desenvolvimento educacional.
Certamente. A gente ainda não vai falar da entrada dele no seminário, da sua entrega à vida religiosa, mas eu queria também compreender um pouco daquele momento e do andar aqui nessa nossa região. O professor fala dessa Guaratinguetá que era expansiva por conta da questão territorial, né? Era muito grande, mas isso não significava que era uma terra muito rica, era uma terra simples. Mas o que significava a figura do Capitão Mor, que era o trabalho exercido pelo pai?
É a maior autoridade da cidade, a ele cabe todas as decisões, então ele tem o poder da marreta, vamos dizer assim. É ele que vai decidir, ele é a figura mais, vamos dizer assim, é o que possui mais responsabilidades dentro desse território, dessa comarca que é Guaratinguetá. Então, era um homem de poderes interessantes. É, assim, volto a dizer, a gente tem que sempre olhar com aquele cuidado do passado, mas uma figura de extrema importância e relevância para aquele período.
Frei Galvão não seguiu essa questão dessa autoridade. Pelo contrário, né?
Não. E até eu diria que Frei Galvão, devido ao fato dele ser franciscano, é bem o contrário depois, né? É, segue o princípio da obediência. Para onde me mandarem eu vou, o que me pedirem eu faço.
Que força, né?
É diferente. A guinada que esse homem, assim, integrou na sua própria vida, né? Isso é o que nós chamamos de desafio evangélico, né? Porque muitas vezes a gente pensa, assim, deixar tudo em termos de bens materiais. Mas numa compreensão mais profunda, deixar também o comando de vontade. Isso, o Frei Galvão, de fato, esse santo é de uma capacidade que admira a gente.
A mãe dele morre com 38 anos, vítima de alguma enfermidade. Não tem registros específicos dessa enfermidade, mas não era incomum que as pessoas morressem cedo.
A gente está falando.
Cedo para nós hoje, né?
É mais uma vez cedo para nós.
Para nós hoje.
Porque,
né?
Até a relação com a morte nesse tempo é diferente. Veja mesmo quando a gente olha os cemitérios, né? Os túmulos da época. No caso da época da mãe do Frei Galvão, ele enterrava nas igrejas, pelas questões das irmandades, enfim. Mas a gente está falando de um período que as pessoas, quando viviam muito, viviam 50 anos. Então, assim, era muito difícil, muitas doenças, muitos problemas. Fala assim, o pessoal comia melhor antigamente. Não sei não. Por que que eu vivo mais hoje? Né? Daí assim.
Exato.
Mas era normal, tanto que as meninas casavam logo que se tornavam mulheres e os homens também, muito jovens, para constituir família.
O que que se tem de relatos, de registro histórico sobre os irmãos de Frei Galvão?
As figuras mais importantes aí. Não, eles acabam tendo essa correlação, né? E até tem um trabalho lindo feito pelo Carlos Eugênio Marcondes de Moura, que ele recupera toda a conexão, a genealogia da família de Frei Galvão. Legal. E ali você vai ver importantes nomes. Legal. Nomes que até hoje estão aqui entre nós. Para mim, assim, hoje, para mim, Diego Amaro. Para você, quem que é o mais importante membro dessa família aí na atualidade? Dona Teresa Regina de Camargo Maia. Então, assim, eles ainda estão entre nós e é dessa correlação. Legal. Desses irmãos de Frei Galvão. Mas a gente falar do grande ícone dessa família, sem dúvida, é o São Frei Galvão.
Exatamente.
Interessante, eu olhava na história, consta e me despertou curiosidade, mas eu quis seguir o rastro como cão no rastro da lebre, mas não achei, perdi o rastro depois. Ele tem um irmão que estava no seminário já. Isso. Quando ele entrou. Mas depois eu fiquei...
Se chamava José, né, este
ótimo,
irmão.
Isso,
né?
É um nome, tinha me falhado isso. Então, eu fiquei, mas e agora? E agora, José?
Aonde foi parar?
Onde foi parar José?
Se alguém souber, me diga. Tudo isso enriquece a nossa...
O senhor me abriu uma curiosidade. Que basta olhar no livro do Carlos Eugênio, traz inclusive o que cada um fazia, como trabalhava, e tem esses elementos interessantes.
Pois é. Mas também é mais um sinal da religiosidade da família.
Muito forte.
Né? Muito forte. É. Muito forte. Conta o relato que com 13 anos ele vai à Bahia, né?
Exatamente.
Fazer a sua entrada, então, no seminário, onde seu irmão
Já estava.
Frei Galvão era o quarto de 11 filhos?
Isso, exatamente.
Quarto de 11 filhos. Então, depois ele ainda... Muitos outros irmãos nasceram, né? Eu queria que o senhor falasse também, professor, da questão da maturidade nesta época. Ela era adquirida muito mais cedo do que hoje a gente preconiza ou a gente espera. A gente fala da pré-adolescência, da adolescência, a gente fala de várias formações. Às vezes, um indivíduo com 20, 22 anos, a gente ainda fala de formação. Isso, aquela época, né?
A gente tinha que, para usar calça comprida, tinha que ser homem. Nós não podíamos usar calça comprida. Né? Então, assim, era de bermuda. Mas o menino, ele, tanto a menina, né? Elas vão ser preparadas muito mais cedo também, porque por volta dos 13 anos, quando elas atingiam a maturidade biológica, elas já teriam que ir para o casamento. E os meninos, eles vão também muito cedo, com 12, 13 anos, eles já estão assumindo uma posição de homem. Mas, assim, vamos lá. Tem uma diferença entre o intelectual e o sábio. O intelectual é aquele que vai adquirindo conhecimento teórico ao longo de uma vida, vai construindo, e óbvio que isso somado à sabedoria se torna algo exponencial. Mas a gente está falando de um período que as pessoas viviam muito da experiência também. Então, você acaba tendo que se tornar sábio mais cedo. E aí o sábio parece um monge. Não é que ele é um monge, ele é sábio porque ele sabe que aquela planta ele não pode comer. Ele, então, assim, é uma sabedoria de vida. Legal. Então, eu preciso ter uma determinada posição para cuidar de uma família. Eu tenho entendimento que eu sou agora homem daquela família, mulher que ocupa aquela... Então, assim, é uma sociedade que ela molda as questões de uma outra forma. Então, essa educação, ela tem muito a ver com o meu agir cotidiano.
Muito bom. Acredito que a maior mensagem neste primeiro momento que a gente deixa, Frei, é desta formação religiosa dentro de casa, esse lar religioso em que Antônio Galvão de França nasce e que dá toda a sua base e sustentação, para que num próximo momento a gente volte a falar, então, dessa sua entrega e da sua entrada no seminário, e daí as coisas despontam para o que nós conhecemos hoje. Talvez isso fique como a grande mensagem, reflexão de hoje, né? Para as nossas famílias de hoje, que compreendam e coloquem a questão religiosa dentro de casa, né?
Muito bem, é isso mesmo. Eu estou ainda com, deixe-me usar a expressão assim, popular, estou com um grilo na cuca aí, professor. Porque eu gostei dessa pergunta aí sobre a maturidade daquela época. Sim. Porque eu trabalhei muitos anos em seminário.
Uhum.
E no seminário essa conversa vinha à tona sobre a formação e a maturidade. Porque nossos jovens que chegam hoje para o seminário já são pessoas, hoje via de regra são adultos.
Tá.
No tempo que eu comecei, ainda era muito com adolescentes.
Uhum.
E nós trabalhamos hoje mais com essa linha de pensamento para adultos. E eu trabalhei muitos anos lá no seminário que nós temos a fase inicial em Tuporanga, e com um grupo de adultos, e a gente trabalhava a obra de um padre psicólogo italiano, Amadeo Cencini, e onde ele aborda essa questão. Ele, inclusive, usa um termo assim, que nós hoje temos um retardamento na maturidade do jovem. Ele usa inclusive uma expressão que é quase um neologismo, ele chama de adultocente. É um adulto com características de adolescente.
Exatamente.
E em tempos anteriores, aquilo que você bem frisava, né? Seguia muito o compasso do próprio crescimento biológico, né?
Sim.
E hoje não. Hoje é assim, ele vai até muito mais tarde para se tornar uma pessoa já madura, muito capaz bom. De assumir com próprias mãos a condução da própria vida. É um retardo, né?
Sim. Perdão, vou...
Diga, professor.
Porque hoje os adolescentes, os jovens estão demorando mais para entender a questão da responsabilidade. Eu me responsabilizar por algo, eu assumir o erro, isso é da maturidade. E cada vez mais, menos, jovens têm assumido isso. Então, tá, eu concordo com o senhor totalmente com...
Expressão
o
do
texto,
outro lá,
porque,
né?
Bom, deu gostinho, é assim que é bom. E vocês dois já assumem comigo esta responsabilidade.
Quer dizer que nós não vamos chegar ainda lá no Mosteiro do São Paulo?
Não, a gente vai ter que entregar agora para nossa programação. E na próxima encontro a gente continua falando deste homem tão importante, deste nosso conterrâneo. Aliás, o Frei não é de Guaratinguetá, né, Frei?
Não, eu sou de Santa Catarina.
Santa Catarina. Eu sou nascido em Guaratinguetá. Professor Diego.
Eu sou de Guaratinguetá.
Então, nosso conterrâneo, o senhor desculpe, mas a gente divide ele com o senhor.
Muito bem.
Não, o padre tem mais direito
sobre
mais,
ele, né?
Do que nós.
Não, não. Muito mais. Não. E a você, nosso ouvinte, que tem aproveitado. Nosso programa vai ficar disponível por completo no nosso YouTube e em breve a gente vai continuar falando sobre este homem, um homem de paz, de bem e de caridade, o nosso especial sobre Frei Galvão. Aproveitem seu dia, o Café com Entrevista Especial por aqui, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto, a coordenação de Evandro Luiz Fialho, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Esse programa é uma produção do jornalismo da Rádio Frei Galvão. Conto com vocês na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu Frei Galvão, homem de paz e de bem. Uma produção de jornalismo da Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.